café.
Café.
Café das seis.
Uma dose de informação.
Outra de descontração. Com Rafael Velame e Robson Brito. Na Rádio Globo.
6:47. Você está acompanhando o Café das Seis aqui na sua Rádio Globo de Feira de Santana. Comigo, Rafael Velame, Robson Brito e Poliana Rodrigues. Até as 8 horas da manhã. E chegou a hora do nosso entrevista com especialista, não é isso mesmo, Poliana?
É isso aí, Rafa. As doenças cardiovasculares, as doenças que mais matam no mundo. Em 2016, somente no Brasil, 349.938 pessoas morreram vítimas dessas doenças. Em 2018, até hoje, esse número chega a quase 68 mil. O AVC é uma dessas doenças. Em 2017, no Brasil, pela primeira vez, mais mulheres sofreram com AVC do que os homens. Quanto aos infartos, foram 45 mil mulheres. E no mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, trouxemos aqui o cardiologista Cláudio Rocha, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, regional aqui de Feira de Santana, para debater, né, sobre o assunto e entender o motivo do aumento desses índices em mulheres. Bom dia, doutor Cláudio. Seja muito bem-vindo ao nosso Café das Seis.
Bom dia, Poliana. Bom dia, Robson. Bom dia, Rafael. É um tema importantíssimo. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. E o AVC, dentre as doenças cardiovasculares, o AVC é o principal. E o infarto vem em segundo lugar. E aí as mulheres estão tomando a frente aí nesse sentido de morte secundária ao AVC, né? Nos últimos tempos agora. Em 2017, foi evidenciado um caso a mais de mulheres que faleceram vítima de AVC a mais que homens.
Aqui a gente pode acreditar, doutor, esse aumento no número de AVCs em mulheres?
Nas últimas décadas, tem se mudado muito a rotina das mulheres, principalmente a partir do advento da pílula anticoncepcional. Então as mulheres passaram a ter uma jornada de trabalho, passaram a ter filhos mais velhas, passaram a ter hábitos que não são tão interessantes, passaram a fumar mais. Isso tem evidenciado o aumento do número de AVC e infarto também em mulheres. As mulheres, elas são protegidas até a menopausa pelo estrogênio, que é o hormônio que ele protege o endotélio, que é uma membrana dos vasos. Porém, os hábitos de vida nas últimas décadas das mulheres têm afetado muito o índice de AVC, a hipertensão, o colesterol, o diabetes. Então, isso aí que justifica esse aumento do número de AVC em mulheres.
Certo. O senhor comentou sobre o anticoncepcional, que é bastante usado, né, pelas mulheres.
Isso,
Algumas mulheres até deixam de usar por conta da quantidade de hormônio. De qual maneira que o anticoncepcional pode influenciar?
O anticoncepcional, isso é deixando bem claro aqui, que isso é uma condição rara, muito rara, né, que é para... Ele é trombogênico em alguns casos. O que é trombogênico? Ele facilita a formação de alguns coágulos. E isso ele promove trombose, principalmente trombose venosa, em membros inferiores. E algumas vezes pode causar trombose no sistema nervoso central. Mas essa não é a principal causa de AVC. A principal causa de AVC nessas mulheres justamente são os hábitos, né? E aí vai levar colesterol, diabetes, vai aparecer hipertensão. Mas o anticoncepcional também tem um fator que não é tão importante para esse tipo de AVC, mas para trombose. Então tem que se ter algum cuidado em relação a isso.
O senhor fala de hábitos. Hábitos alimentares também são fatores de risco?
Seguramente. Hábitos alimentares são fatores de risco. A dupla jornada das mulheres tem favorecido que aconteça os hábitos alimentares, principalmente em fast food. Elas têm que ir trabalhar, meio-dia não tem tempo, tem o filho em casa, então passa a se alimentar na rua normalmente, o alimento não é bem escolhido, aumenta sal, aumenta a ingestão de gordura, e isso facilita os fatores de risco, começam a aparecer nessas mulheres mais precocemente. Aí já não faz atividade física regular, porque não tem tempo, porque tem filho, porque tem trabalho, e isso favorece sim o aumento de fatores de risco e, consequentemente, o aumento do número de AVC.
Doutor, qual o melhor caminho para se diminuir essas ocorrências, esses problemas todos, tanto nos homens quanto nas mulheres?
Isso, vamos generalizar um pouco aqui agora o AVC, em relação a homens e mulheres. Normalmente, o que se tem que fazer mais é a mudança do estilo de vida, envolvendo atividade física regular, uma alimentação balanceada, o controle dos fatores de risco importantes, que são diabetes e AVC, ou diabetes e hipertensão. Então, um paciente diagnosticado com diabetes, com hipertensão, com colesterol elevado, esse paciente tem que procurar um especialista para que possa ser tratado. Fazendo isso, seguramente os riscos vão diminuir muito e chega a ser parecido com a população que não tem esses fatores de risco. Então, você tem a chance de você ter um AVC ou um infarto vai reduzir muito à medida que você muda isso aí. Além disso, nós temos atualmente o nível de estresse está muito alto. O nível de pacientes com ansiedade também é muito alto, e nesses momentos alguns pacientes evoluem com pico hipertensivo, secundário a uma síndrome do pânico, secundário a um medo exacerbado, e nesse momento pode acontecer um AVC. Então o estresse emocional hoje é muito fundamental para aumento do fator de risco para AVC.
Curioso que falamos isso aqui ontem, a gente entrevistou ontem um gastro, ontem aqui no Café das Seis, e ele deu esse exemplo de que o fator emocional, a ansiedade, é um dos fatores mais predominantes nas doenças.
Exatamente.
E isso também se aplica às doenças do coração.
Isso. A ansiedade e o estresse emocional tendem a elevar muito algumas substâncias no corpo da gente que facilitam a elevação da pressão arterial. Então, uma síndrome do pânico, um momento de pânico, de medo, um ataque cardíaco, a elevação da pressão arterial pode facilitar uma isquemia cerebral. E aí você fazer um AVC, propriamente dito. Isso vem acontecendo com certa frequência.
E a questão, o fator hereditário? Tem isso. Alguma influência, doutor?
Tem sim. O fator hereditário tem um peso muito importante nas doenças cardiovasculares. Então, se o paciente tem pais hipertensos, pais diabéticos, já tiveram AVC, já tiveram infarto, essa pessoa precisa ser olhada mais de perto, essa pessoa precisa procurar um especialista para estar sempre à frente dessas patologias. Ela precisa fazer uma prevenção importante.
Pronto, no meu caso, por exemplo, meu pai, ele infartou, ele tinha 40 anos, 40 e poucos anos. E eu tenho, então, uma predisposição para doenças do coração.
Isso. Se seu pai teve um infarto, tiveram infarto com menos de 55 anos, tem que ser levado em consideração o histórico familiar. Então, você é uma pessoa que deve se preocupar com seu colesterol, com sua pressão, com seu nível de glicemia, se você tem diabetes ou não, para que isso possa ser tratado e esse fator de risco, a hereditariedade, pode ser reduzido. Isso aí você consegue fazer, fazendo exames.
Consegue controlar. De ter esse fator, é uma coisa que com acompanhamento não...
Exatamente, não interfere nada em sua vida.
Interfere nada.
Contanto que você controle esse fator de risco.
Tem infarto também tem número significativo entre as mulheres ou é uma coisa mais de homem?
Tem. Até a menopausa, as mulheres tendem a ter menos infarto do que os homens, por conta daquele que eu lhe falei, que é a proteção do estrogênio. À medida que a menopausa vai passando, o número de mulheres e o número de homens ficam iguais em relação ao infarto. Porque o fator protetor do estrogênio, ele reduz.
Então fica praticamente a mesma coisa
depois dos 50, 55 anos, que é quando acaba a menopausa da mulher.
Porque a gente tem essa impressão de ser mais comum um infarto em homens.
Isso, né? Em homens mais jovens, sim. À medida que passa o tempo, a partir de 55, 60 anos, isso vai ficando muito parecido.
Doutor, basicamente, qual a diferença do infarto e do AVC?
Bom, o infarto e AVC, se a gente falar de isquemia, existe a principal causa de AVC é o AVC isquêmico. O infarto é a isquemia. Vamos dizer assim, entope, entre aspas, uma artéria, ou no coração, ou no cérebro. Os fatores de risco são basicamente os mesmos. Hipertensão, diabetes, colesterol, cigarro, estresse hormonal, hereditariedade, idade. Então, os fatores de risco dos dois são os mesmos. Existem algumas pormenores, que são algumas características próprias de alguns infartos e alguns AVCs, mas a grande maioria, a causa é muito parecida.
A gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta conversando um pouquinho mais com o cardiologista Cláudio Rocha, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Já já a gente está de volta, tem mais Café das Seis.
Café das Seis.
Uma dose de informação.
Outra de descontração. Com Rafael Velami e Robson Brito. Na Rádio Globo.
6:59. Você está acompanhando o Café das Seis aqui na Rádio Globo de Feira de Santana. Estamos entrevistando o cardiologista Cláudio Rocha, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Estamos ao vivo no Instagram aqui da Rádio Globo, arroba Rádio Globo Feira, e a gente está recebendo perguntas aqui, né, Polly?
Sim, tem pergunta aqui de Ney Magno. Ele perguntou aqui o que causa o infarto. A gente já respondeu aqui, né, com o doutor. Tem a questão hereditária, a questão da alimentação que ele comentou também. E ele disse, doutor, que a mãe dele teve um infarto com 72 anos de idade. E aí essa idade já é mais comum, né? Ela, mulher, 72 anos.
Isso. 72 anos, isso aí já é mais comum nas mulheres também. Isso aí já fica muito parecido com o número de homens também que tem infarto. E a causa hereditária aí com 72 anos já diminui. Uhum. Mulheres, normalmente, a gente leva em consideração quando tem infarto menos de 65 anos. E homens menos de 55 anos. Então a causa dela deve ter também os fatores de risco naturais, mas a idade conta muito nesse sentido.
Certo. Doutor, então vamos dar dicas para homens e mulheres para a gente conseguir reduzir esse fator de risco de infarto. Qual o comportamento do dia a dia assim, que a gente deve evitar? Evitar comer fast food, fumar nem se fala, né?
Isso.
Já é uma coisa, mas como médico especialista, o que é que o senhor aconselha do paciente no dia a dia dele que ele não deve fazer?
Vamos pensar nos grandes fatores de risco, né? Existem os fatores de risco que podem ser modificados, outros não. O que não pode ser modificado é a idade e a genética. Os que podem ser modificados é cigarro, muito importante, diabetes, hipertensão, colesterol, estresse emocional e algumas medicações. Bom, o que é que você tem que fazer? Tem que fazer tudo para que esses fatores de risco que podem ser modificados tenham que ser diminuídos. Você não pode fumar, tem que fazer atividade física, alimentação que você falou. Nós temos, o sal é um grande vilão, grande vilão. Nós consumimos muito sozinho, no Brasil, 12 gramas por dia cada brasileiro consome. Isso é muito alto. O ideal seria 6 gramas. Então, reduzir o sal, porque vai ter um impacto significativamente na hipertensão. E se você tiver doença, como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, isso tem que ser efetivamente tratado. Se nós tratarmos essas patologias, diminuiríamos significativamente o número de AVC ou infarto. O grande problema é que muita gente que tem hipertensão não sabe, e muita gente que sabe que tem hipertensão não trata, e outros que tratam não conseguem controlar efetivamente. Por quê? Porque não faz um acompanhamento regular com seu médico assistente.
A partir de qual idade que é ideal a pessoa procurar um cardiologista?
Pronto, aí vamos lá nos fatores de risco também. Você tem a genética. Rafael falou que eu tenho a genética, meu pai com 40 anos. Pronto, você já tem que fazer um exame laboratorial, aferir a pressão. E aí, à medida que você tiver alterações, pode ser um médico clínico, mas isso aí vai ser encaminhado para um cardiologista, caso se tenha. Não existe uma idade certa, mas a partir de 40 anos
é bem aconselharam com 30 anos. Aí quando eu fiz isso. 30, eu fui no cardiologista, fiz todos
exatamente.
Os exames, fiz tudo. E aí, graças
como
a Deus,
como você teve o fator de risco
meu pai.
Precoce de seu pai, aí foi interessante você ir precocemente ao cardiologista. Mas quem não tem fator de risco, quem faz uma avaliação, aferir a pressão, eventualmente, fazer um exame laboratorial, isso é importante.
Doutor, o senhor falou aí sobre essas medidas que ajudam, a prática de exercício, controlar a alimentação, mas a gente tem visto ultimamente, aumentando cada vez mais, o número de atletas sofrendo. Bom, a gente viu recentemente um jogador da Itália.
Isso.
Né? E aí, como é que a ciência explica isso?
Como é que
a medicina
funciona, né? Pacientes que... Pessoas que normalmente passam por um check-up, uma avaliação, né, criteriosa, e aparece um infarto. Bom, primeira coisa assim, vamos tentar... nem sempre tudo que é morte súbita é infarto, né? Muitas vezes a pessoa tem uma doença genética, algum canal elétrico dentro do coração, que ele faz uma arritmia grave e ele morre por arritmia e não infarto.
Pode ser qualquer pessoa, atleta ou não.
Qualquer pessoa. Então vamos falar do infarto. Bom, eu posso fazer um exame hoje, fazer um teste de esforço hoje, e daqui a 5 ou 6 dias aconteceu um evento comigo. Isso não é o comum. Porque à medida que você faz um exame e você, o exame seu dá normal, a chance de você ter um problema é muito menor do que aquela pessoa que não faz o check-up. Vamos deixar isso bem claro. Porém, existem situações onde o exame não consegue pegar, não consegue identificar. Existem placas nas nossas artérias que chegam a 25% só de obstrução, placas moles, né? E quando você faz o exame, você não identifica uma isquemia. Porém, se essa placa estourar, ela faz um infarto. Então, esse evento pode acontecer, uma trombose, né, dentro da artéria, mas não é o comum, isso é raro. Então, à medida que você faz os exames, identifica os fatores de risco e trata, a chance de você ter um evento é muito menor do que quem não faz as coisas.
Doutor, muita gente está acompanhando aqui, né, ao vivo pelo Instagram, muitas perguntas aqui. Uma pergunta de Carol Mabock. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se episódios de convulsões podem estar associados a problemas cardíacos. Obrigada, Carol, pela sua participação com a gente.
Pode, mas é muito raro. Muito raro. Normalmente, os episódios de convulsões são secundários à epilepsia, né? Algum distúrbio elétrico no sistema nervoso central. Algumas arritmias podem favorecer a presença de convulsão. A pessoa tem um bloqueio, determinados bloqueios no coração, você pode manifestar com uma crise convulsiva, mas isso é muitíssimo raro. As crises convulsivas normalmente são secundárias a algum distúrbio do sistema nervoso central, não do sistema cardíaco.
Doutor, o senhor falou aqui no intervalo sobre ansiedade, ele chamou de modo século, e a gente tem ouvido muito isso dos especialistas que vêm aqui no Café das Seis conversar. Existe tratamento para ansiedade? O que é que quem... Qual o sintoma de ansiedade? Porque uma pessoa pode ser ansiosa e às vezes não saber.
Isso. Ansiedade, nós temos uma linha da ansiedade dividida no meio aqui. Existe ansiedade normal. Nós estamos em casa dormindo, vamos botar aqui uma hipótese. Eu tenho um filho de 15 anos que foi para a festinha com os amigos... E demorou de chegar, e o telefone lá de casa tocou 1h da manhã. Meu coração vai disparar, eu vou suar frio, às vezes dá uma dor de barriga. Essa ansiedade é ansiedade normal, não é doença. E aí quando você pula uma linha, aí vira doença. Se não tivesse em casa, você acordar subitamente com medo de acontecer alguma coisa com ele. Se do nada você não tem motivo para você ficar ansioso. E aí você tem, você somatiza. O que é somatizar? Você coloca, incorpora em seu corpo todo aquele sintoma. Aí você vai ter taquicardia, sudorese nas mãos, né? Cãibras, sensação de falta de ar. Esses são sintomas do corpo. E ansiedade, às vezes, ela se mistura muito com depressão também. Tem muitos pacientes que têm as duas coisas juntas. E é uma patologia que, hoje em dia, existe uma tecnologia médica, e além de medicamentoso, como não medicamentoso também, para ser tratado. E é importante procurar um especialista para se tratar os transtornos de ansiedade, porque essa patologia, ela angustia muito quem tem, entendeu? Muito, a pessoa não vive bem, vive em outro mundo, a despeito disso, aí para tudo tranquilo. No seu íntimo, isso é muito importante.
E no consultório tem recebido muita gente com esse problema?
Seguramente. Como a ansiedade, como eu falei aqui da somatização, né, coloca no corpo, o paciente muitas vezes tem palpitações, taquicardia, sudorese, a pressão baixa às vezes, chega a desmaiar. Então tudo isso são sintomas cardiovasculares, que o correto realmente é procurar um especialista, nesse caso um cardiologista. E aí fica a cargo do cardiologista, do profissional, diagnosticar se aquilo se trata de uma doença cardíaca ou da própria ansiedade.
O pessoal está comentando aqui, eu sou ansioso.
E quais são as dicas básicas aí para esse pessoal que sofre de ansiedade?
Bom, primeiro tem que dar o diagnóstico, né?
Não deixar o filho ir para a festa. Para começar, o filho não pode sair de casa.
Ver o especialista e dar um diagnóstico. À medida do diagnóstico, aí quem está acompanhando vai avaliar se o tratamento pode ser com medicamento ou pode ser não medicamentoso. Aí vai psicólogo, medidas de atividade física, tudo isso tende a reduzir a ansiedade.
É porque é uma doença da mente.
Da mente.
Então, o tratamento talvez o mais adequado seja o mesmo.
Mas se a pessoa sente no corpo,
sente
é interessante.
Sente no corpo, né? É um negócio bem...
Uma das vertentes da ansiedade é a hipocondria, né? Tem gente que acha que está doente o tempo todo.
A gente até comentou isso aqui
ontem. Isso é uma... Isso é uma patologia e tem que ser tratado. E hoje em dia é bem tratado, não se tem muito problema.
É que o cara é ansioso, ele sente uma dorzinha, ele já acha, vou morrer do coração.
É.
Já sente dor de cabeça, estou com tumor no cérebro.
Isso, o coração, na verdade, primeiro que chama a atenção. Porque tem que taquicardia. Aumenta um pouquinho a adrenalina, o coração dispara, acha que está com arritmia, enfim.
Meu coração só dói quando essas mulheres me maltratam.
aí dói pro bem, dói pro bem.
Ai, ai.
Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Café das Seis. Foi um prazer recebê-lo. Espero que volte mais vezes para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. E fique à vontade.
Obrigado, gente, pela entrevista. Eu só queria aqui informar que agora, 13 e 14 de abril, teremos um simpósio aqui sobre prevenção de doenças cardiovasculares aqui em Feira de Santana. Um simpósio muito importante. Os estudantes de medicina, os profissionais médicos também, pode se inscrever através do e-mail sbc.feiradesantana@cardiol.br. sbc.feiradesantana@cardiol.br.
É só para médicos ou estudantes?
Médicos, estudantes de medicina, o pessoal da saúde em geral. Né? Vamos falar de prevenção, vai ser muito importante.
Então, primeiro simpósio de prevenção cardiovascular de Feira de Santana. Onde vai acontecer?
No Atmosfera.
No auditório da Atmosfera.
No auditório da Atmosfera.
Tá bom. Quem quiser se inscrever, então, qual é o e-mail?
sbc.feiradesantana@cardiol.br.
Tá bom. Obrigado, doutor.
Obrigado, gente. Bom dia a todos.
Obrigado, doutor, pela participação aqui com a gente.
Café das Seis.
Uma dose de informação.
Outra de descontração. Com Rafael Velame e Robson Brito. Na Rádio Globo.